Figueira, a voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Antes de avançarmos neste programa, uma pequena nota de agenda relativamente à atividade municipal. Até ao dia 15 de novembro está a decorrer no Balcão Único da Autarquia o período de candidaturas para o ano letivo 2023-2024, relativa à atribuição de auxílios económicos a estudantes residentes no município de Vidigueira que ingressam ou frequentam um curso técnico superior profissional, um ciclo de estudos de licenciatura, um ciclo de estudos integrado de mestrado ou um ciclo de estudos de mestrado em estabelecimento de ensino superior público, privado ou cooperativo. Pode consultar as normas de atribuição destes auxílios económicos na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira ou solicitar mais informações nos serviços de educação do município de Vidigueira. Não perca no próximo sábado, pois a Biblioteca Municipal de Dr. Paulo Maquetano vai receber pelas 11 horas uma sessão de leitura do livro A Fábrica das Nuvens, seguida de atividade criativa dinamizada pela autora Catarina Ferreira. A exposição Entre Laços, composta por 16 trabalhos artísticos em crochê, da autoria de Saudade Campeão, vai estar patente ao público entre 3 de novembro e 10 de janeiro no Centro do Património e Turismo e na Taberna da Tia Jacinta em Vidigueira. Integrado nesta iniciativa vai ter lugar amanhã, sexta-feira, 3 de novembro, pelas 17 horas, o roteiro Entre Laços da Saudade, que tem início na Taberna da Tia Jacinta, com visita à exposição, e termina no Centro do Património e Turismo com a atividade Arte à Mesa pela chefe Saudade Campeão, acompanhada de prova comentada de vinhos Saudade pelo enólogo Vasco Moura Fernandes, da Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito. Este programa é de participação gratuita, mas requer inscrição prévia até hoje, quinta-feira, 2 de novembro. Pode solicitar mais informações ou fazer a sua inscrição no Centro do Património e Turismo de Vidigueira. A Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila de Frades e com a colaboração da Associação de Atletismo de Beja, vai organizar no próximo dia 1 de dezembro, pelas 10 horas, o Trilho do Vinho de Talha, quarta edição da subida da Ermida de Santo António, com corrida e caminhada. As inscrições já estão a decorrer na plataforma A Correr até às 23h59 do dia 28 de novembro de 2023, portanto a terça-feira anterior à data da realização do evento. Pode consultar o regulamento na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. E avançamos neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, agora com a presença de Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Muito bom dia. Antes de mais, vamos ao longo dos próximos minutos fazer aqui um apontamento e um ponto de situação da atividade municipal mais recente. Sei que quer fazer os cumprimentos antes de começarmos esta nossa conversa.
Muito obrigado. E como disse muito bem, é um apontamento recente, mas também de algumas iniciativas, não todas, mas aquelas que o município vai tendo e que mais se destacam neste momento. Mas nos cumprimentar todo o auditório da rádio, e estamos aqui mais uma vez para podermos dar alguma informação daquilo que é o nosso trabalho. Mas antes disto tudo, e porque os recentes acontecimentos têm sido muito difíceis para todos, deixar aqui também uma sentida palavra de solidariedade e de muita força para as famílias que recentemente perderam familiares e alguns deles até bastante novos, e tem sido efetivamente uma grande tragédia que ninguém esperava, e por isso, antes de iniciarmos até o nosso programa, queria deixar só mesmo esta nota de força, de apoio aos familiares que perderam recentemente os seus entes queridos. Por isso que tenham muita força, porque, e esperamos que estas tragédias não voltem a acontecer, porque efetivamente afetam-nos a todos.
Muito bem, avançamos então no alinhamento deste programa e desta entrevista, e propunha que se iniciasse pelo balanço e pelo ponto de situação dos projetos e obras municipais em curso, ou já terminadas, ou que estejam ainda em projeto.
Sim, e podemos falar e daquela que tem sido um dos projetos que este ano mais temos visto o seu desenvolvimento e um grande projeto que tem sido bandeira, efetivamente, que é o Parque Verde Urbano, e podermos ter aqui um espaço, efetivamente, de lazer, de saúde, de bem-estar, um espaço que o município, que o concelho não tinha, e que neste momento passa a ter, então, um espaço que abrange uma série de valências, todas conjuntas, e que é importante para aquilo que é a remodelação de todo o território. E dizer que este projeto encontra-se neste momento com uma taxa de discussão dentro dos 80%, ele está praticamente concluído e terá que ser concluído até ao final do ano, e depois, muito e de certeza, inaugurado no início do próximo ano. É um projeto que tem um investimento total de 2.600.000, onde cabe apenas uma participação do município na ordem dos 268 mil euros. É um investimento que o município está a ter, todo o resto é o aproveitamento daquilo que são os fundos comunitários que vêm transformar o território. Por isso, este é um dos grandes projetos que neste momento está para a sua conclusão, não sendo efetivamente o único, e deixar também já aqui esta nota que muito há efetivamente para fazer, mas esta transição dos quadros comunitários é uma transição que muitas vezes abranda um bocadinho aquilo que são os investimentos. Tentamos estar um bocadinho à frente com uma série de projetos que nós queremos ver também já concluídos e tentarmos, nas negociações que são dos fundos comunitários, estarmos de alguma forma já preparados para não se perder tempo nesse mesmo sentido. Este é um dos projetos que ainda está no quadro comunitário 2020, que fecha efetivamente até ao dia 31 de dezembro de 2023, e que estes projetos terão que estar concluídos. Para além disso, todos os outros que já foram, e podemos falar de um que entretanto também já teve a sua execução, está completo, e neste momento apenas falta de alguma forma termos os regulamentos para adotarmos este espaço do Vidigueira Wine Business Center enquanto centro de incubadoras de base tecnológica, digital, que é isso que nós pretendemos, que é o trabalho e o acordo, o protocolo que nós temos com a única startup que tem sede em Vidigueira, e que neste momento é uma startup de grande sucesso, representa já valores muito, muito avultados naquilo que é o seu plano de negócios, e para além disso toda a formação que foram adquirindo e que estão dispostos a dar a quem se inicia neste empreendedorismo de criar o seu próprio negócio enquanto startup, poder se calhar ter a ajuda de quem iniciou, de quem sabe neste momento o que deve e o que não se deve efetivamente fazer, porque é uma startup que já tem 40 funcionários, por isso de uma dimensão já bastante grande, e essa disponibilidade para trabalhar com o município nesse mesmo sentido, estamos só a preparar e ultimar os regulamentos e os acordos de todas as startups que queiram, de alguma forma, poder utilizar este espaço, não só este espaço, como também todo esse conhecimento que essa startup está disposta a dar. Para além disso, e como falávamos em projetos, estamos na preparação do próximo quadro comunitário, como já fiz referência, e temos alguns projetos que já cabem nas negociações dos investimentos territoriais integrados do quadro comunitário 2030, do próximo quadro comunitário, que ainda não saíram avisos, mas que já estamos na preparação daquilo que nós queremos, alguns dos investimentos das negociações que são ao nível das comunidades intermunicipais, que é distribuída pela Comissão Europeia, podermos ter acesso a esses mesmos fundos. E aqui já estão alguns projetos que também temos vindo a falar, que representam também investimentos avultados, como o Parque Fluvial do Guadiana. É um dos projetos que está para o próximo quadro comunitário, que já estamos também no desenvolvimento do projeto para que não se perca sequer esse tempo. Temos a requalificação de todos os espaços exteriores de todas as escolas, e inclusive dos polos, como também dotar as escolas de melhores condições naquilo que é a reabilitação não só do seu espaço, como da eficiência energética também do interior da escola para todas as nossas crianças. O cineteatro, que também já lançámos um prévio projeto deste mesmo espaço, enquanto cineteatro, e auditório, que também é um equipamento que nós não dispomos e que bastante falta nos faz naquilo que têm sido as apresentações e também na dinâmica da própria cultura, do próprio território. Também precisamos de um espaço com algumas condições para podermos continuar com essa dinâmica cada vez mais forte. Habitação a custos acessíveis, algo também que nos tem preocupado muito. E aquilo que temos vindo a notar é a fixação de casais jovens, a fixação de algumas pessoas no nosso território, e a habitação é é algo difícil neste momento de concretizar e que aconteça. Então tem sido uma das grandes dificuldades desses mesmos casais jovens, daí o município estar disponível e aproveitando aquilo que são os financiamentos do PRR na habitação a custos acessíveis, poder ter habitação a custo acessível para principalmente para quem inicia a sua vida e principalmente para todos esses casais que se querem fixar no território. E depois algo muito importante e que muitas vezes não nos passa, que não representa, ou que representam muitos, um investimento muito grande, mas que efetivamente as pessoas não notam muito, que é o ciclo urbano da água, e fala-se muito na utilização eficiente e cada vez mais eficiente deste recurso, cada vez mais escasso, e aqui sim também um montante de grande investimento para este ciclo urbano da água, fazemos algumas requalificações e tornar cada vez a utilização da água mais eficiente e também na gestão de resíduos, que hoje em dia, e o município já tem uma perspectiva ligeiramente diferente da maior parte dos municípios, com recolha seletiva porta a porta, com recolha seletiva também porta a porta, e passaremos então ainda a fazer mais separação naquilo que serão os biorresíduos, e que teremos que lançar dentro de pouco tempo mais uma separação dos biorresíduos para conseguirmos naquilo que são as metas da Sociedade Ponto Verde, termos cada vez menos deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos. E isto são só assim alguns dos projetos que nós temos, não paramos por aqui. Há uma série de requalificação urbana também necessária, de alguns projetos até ligeiramente de menor investimento, mas que também continuamos à procura desse apoio dos fundos comunitários para continuarmos a fazer essa reabilitação toda. Daí até termos constituído e estarmos na constituição de uma comissão representativa do Alentejo junto da Comissão Europeia, porque para além de todos esta componente de investimento que vem para as comunidades intermunicipais, há uma série de outros avisos e de fundos comunitários que estão disponíveis e que muitas vezes essa informação não nos chega, e com a constituição desta comissão, já a um nível do Alentejo, podemos ter acesso também a essa informação e aqui sim continuarmos a poder fazer investimentos para além daquilo que é os investimentos territoriais integrados ou os avisos que nos vão chegando através da CCDR.
Passamos agora a uma outra área de intervenção municipal, que é a educação, e no início deste ano letivo o refeitório escolar registou uma mudança. Aquilo que lhe perguntava era: que mudança é esta? Que motivos levaram a essa mudança e que balanço se pode fazer apesar deste curto espaço ainda de tempo da sua implementação?
Sem dúvida, é uma mudança que vem a ser preparada e pensada naquilo que é a estratégia do município, nesta estratégia médio-longo prazo, daquilo que é possível fazer e na criação sempre de melhores condições para a nossa comunidade. A perspectiva e a estratégia tem sido um bocadinho essa, naquilo que são os apoios sociais diretos à nossa comunidade, naquilo que é a preocupação com a habitação, naquilo que é a preocupação com a fixação de pessoas no território, naquilo que é a preocupação em criarmos cada vez mais investimento e a criação de postos de trabalho, e depois aqui também termos melhores condições para os nossos alunos, para as nossas crianças, e a grande alteração foi, sem dúvida, naquilo que é o refeitório escolar, poder passar e ser neste momento de âmbito municipal. Deixámos de ter a empresa que servia a refeição na escola e passou a ser na total responsabilidade do município. Isto só para termos às vezes ideia, porque muitas vezes também que os valores passam-nos um bocadinho ao lado, são decisões que têm que ser muito bem ponderadas, e estamos a falar de uma decisão que só no início deste ano letivo já representa 300 mil euros de investimento para além de tudo o resto. Isto é como nas nossas casas, os orçamentos é exatamente como na nossa casa, para fazermos umas coisas muitas vezes não conseguimos fazer outras, e daqui estas decisões terem que ser muito bem pensadas, porque estes 300 mil euros efetivamente poderia dar para muita coisa daquilo que se podia fazer com o orçamento de 2023, peço desculpa, mas a verdade é que foi uma decisão muito bem pensada, e naquilo que representa a melhoria da qualidade das refeições, e também neste mesmo sentido em que as famílias vão passando algumas dificuldades com o aumento do custo de vida, dá-nos alguma tranquilidade sabermos que aquelas refeições, pelo menos que são servidas, ao custo em que elas são servidas, são de melhor qualidade, efetivamente, do que aquilo que existia. Não nos poupámos aqui no investimento, mas sim naquilo que queríamos que ele representasse na qualidade de vida de todos os alunos. E a verdade é que aumentou em muito por vários fatores. Sei que o único fator não é só a qualidade da comida, sei que as dificuldades também aumentam nesse mesmo contexto e por isso também poderá representar, mas a verdade é que todos os dias temos cerca de 80 refeições a mais do que aquilo que vinham a ser servidas. Ou seja, neste momento, mais de 70% dos alunos usufruem do refeitório escolar com aquela refeição, quando eram valores que não chegavam sequer próximo dos 50, 60%, nem todos os alunos tinham esta refeição no refeitório. E hoje em dia, aquilo que vamos ouvindo e o feedback que nos vai chegando é que a qualidade se melhorou, os produtos têm uma qualidade também muito maior e conseguimos assim com algumas empresas locais, não se consegue todas porque a dimensão das necessidades muitas vezes é grande, mas conseguimos de alguma forma que esta economia circular também dê algum apoio aos nossos empresários locais e regionais, porque temos que contar também com alguns regionais, porque estamos a falar aqui de bens alimentares de valores muito, muito elevados e disponibilidade também muito elevada, mas acaba por nos também dar esta perspectiva de podermos contribuir para o território e não para uma empresa que é nacional e que nada deixa no local. E estas foram as duas grandes decisões e representam um investimento que foi muito, muito pensado nesse mesmo sentido.
No passado mês de outubro, o município de Vidigueira realizou a iniciativa Recepção aos Docentes, sobretudo numa época em que há professores que pela primeira vez estão a lecionar no Conselho de Vidigueira e que importância tem, sobretudo para esses professores e educadores que se encontram no Conselho e que pela primeira vez, digamos assim.
Sem dúvida. E este ano notámos isso mesmo. Este ano notou-se que muitos mais professores e professores de fora, docentes do Ministério da Educação, que vieram para o nosso Conselho e que vieram lecionar no nosso agrupamento de escolas. Houve uma renovação efetivamente muito grande e depois desta recepção aos professores era algo que se fazia, que o município tinha essa perspectiva e essa estratégia de receber e de integrar e de fazer esta recepção aos docentes, primeiro que tudo apresentar-lhes um bocadinho daquilo que é o território, de quem são as autoridades autárquicas, os presidentes de junta e os presidentes de câmara, os vereadores responsáveis e depois também poderem entre eles haver um convívio muito maior. Aquilo que fizemos para além disso, para além de recebermos cada vez, termos mais professores este ano no território, para além disso foi também aqui a intenção de lhes dar também uma palavra de suporte, de apoio e de poderem contar com o município no momento em que sabemos aquilo que acontece a nível nacional, em que a carreira dos professores, e não só os professores, os enfermeiros, em que todos, e principalmente os professores e a forma como as coisas estão para os professores com a não valorização da própria carreira dos professores, acredito que a sua motivação não seja efetivamente a melhor, porque não vemos essa mesma valorização daquele que é um trabalho fundamental, importante na constituição de uma sociedade. A educação passa por ali o conhecimento, passa por ali a vontade de querer saber cada vez mais e de sermos melhores profissionais, passa muito pela forma como é lecionado, com a forma como captamos a atenção e a importância para o conhecimento de todos os miúdos, por isso acho que deveria ser muito mais valorizado. E foi nesse sentido, para além de recebermos professores novos, também na valorização da carreira e da importância daquilo que é e da disponibilidade do município dentro daquilo que são as suas capacidades, poderem sentir um parceiro e um apoio para isso mesmo. E foi o que nós fizemos, fazemos sempre enquanto docentes do Ministério da Educação, no serviço público, e é aqui que fazemos esta mesma recepção aos docentes, e correu muito bem, com uma participação de 75 professores que estiveram connosco e que também naquilo que fui sentindo e ouvindo foi muito importante até para o convívio entre eles e para se conhecerem entre eles, porque alguns estão nos polos, não estão na escola sede, e é importante que todos se conheçam, porque facilita efetivamente o trabalho.
Relativamente à promoção do território, não só em termos de iniciativas externas, como também dentro de portas, que iniciativas gostaria de pontualizar que tenham sido realizadas mais recentemente, naturalmente?
Ora, isto tem sido também aqui uma aposta do município nesse mesmo sentido, naquilo que é o património, naquilo que é o turismo, naquilo que é a promoção e divulgação de todo o território. Então há uma série de iniciativas que nós vamos fazendo. com uma estratégia aqui também muito bem vincada, e posso tentar destacar aqui algumas daquilo que tem sido a formação e este protocolo com a Escola de Hotelaria de Porto Alegre e com a Entidade Regional de Turismo e com outras entidades, aqui na formação mais próxima, e efetivamente aquilo que foi o serviço de essas formações do serviço de restaurante e alojamento local, porque temos vindo a crescer cada vez mais tanto alojamento local como restaurantes e sempre, e felizmente sempre cheios, porque há uma procura muito grande pelo nosso território. E então estas formações, esta perspectiva de continuarmos a receber cada vez melhor e cada vez com mais informação, porque é importante também que todos os nossos empresários sintam também este apoio. Depois, as alterações daquilo que vamos fazendo, a adaptação que vamos fazendo, criando inovação nos nossos equipamentos e destacar aqui as visitas interativas com o ambiente digital, numa nova aplicação que nós temos no nosso Museu Municipal, que para além de ser um museu que se destaca pelos seus conteúdos e pela forma como está, aqui ainda acrescenta mais valor todas estas visitas interativas, ou seja, atualiza tudo aquilo que é o conjunto dos conteúdos que já existem no Museu Municipal. Também nos quisemos adaptar um bocadinho e estar mais próximos. Depois, iniciativas que trazem sempre pessoas ao território e que aproveitamos para continuar a divulgar, e recentemente mais uma iniciativa passou as 48 horas de Alentejo dos carros clássicos que tiveram no nosso território, e desta vez com uma participação muito maior, e a organização diz isso mesmo, que há um interesse cada vez maior em conhecer o Alentejo, o território Alentejo, e todas estas iniciativas servem para isso mesmo. E depois a promoção externa, que continuamos a apostar naquilo que é a promoção externa do nosso território e a presença em festivais, no Festival Gastronómico de Santarém muito recentemente, na Vinipax, toda a promoção externa em que estamos presentes também serve muito para promover e divulgar o turismo, o património. Recentemente também a recuperação em termos de património religioso dos espaços em Selmos, ou seja, todo este cuidado com tudo aquilo que é o património, cada vez mais cuidado para a sua apresentação a todos os nossos visitantes.
Passamos a uma outra área de intervenção autárquica, a ação social, e a Câmara Municipal de Vidigueira, na semana passada, procedeu à entrega da comparticipação em medicamentos. Que importância continua a ter esta medida?
Tem uma importância fundamental e cada vez maior. Se já tinha no início desta comparticipação de medicamentos, em que foi lançada e entregue aos nossos pensionistas e reformados, agora estão ainda mais por tudo aquilo que temos vindo a falar, do aumento do custo de vida, das dificuldades das famílias, e muitas vezes são estes idosos que ainda têm que ajudar e suportar alguns os seus familiares, e esta decisão muitas vezes nos medicamentos, na compra do medicamento ou naquilo que poderá faltar para casa, muitas vezes não se chega a colocar, porque os medicamentos é saúde e fazem-nos efetivamente muita falta. E esta sensibilidade que nós temos de continuar com esta comparticipação em medicamentos acaba por ser, e como disse, em muitas das iniciativas onde nós tivemos, um mimo, porque efetivamente é um valor limitado, mas não deixa de ser ali uma comparticipação que dá uma ajuda, que dá um apoio, que dá um mimo, e que naquele momento poderá fazer alguma diferença. Também é um investimento do município na ordem dos 46,50 mil euros, depende muito do número de beneficiários, e este ano beneficiaram desta comparticipação em medicamentos 463 pessoas. Também aqui, mais uma vez, um investimento, como fazia referência há pouco, é uma sensibilidade que o município tem neste tipo de apoios diretos à nossa comunidade, que muitas vezes teremos que fazer esta ginástica, como dizia há pouco, naquilo que era o refeitório escolar, uma ginástica muito grande dos nossos orçamentos para continuarmos ainda a fazer obra, para continuarmos próximo na promoção do território, para continuarmos a apoiar os empresários e, essencialmente, naquilo que é a ação social, a quem efetivamente precisa também estarmos próximos, porque para além da coparticipação de medicamentos, a ação social tem um papel fundamental, e estes apoios diretos vão desde a primeira infância, aos auxílios económicos, à comparticipação em medicamentos, ao apoio ao arrendamento, aos cabazes alimentares, ou seja, há uma série de apoios diretos à nossa comunidade, para que nunca, efetivamente, falte nada.
A propósito do Dia Internacional do Idoso, a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia organizaram um programa para assinalar esta data, que ainda está a decorrer, ainda falta a viagem, o passeio a Fátima. Também o que é que se pode assinalar no âmbito deste programa?
E pegava mesmo nas minhas últimas palavras, para que não falte mesmo nada, não é? Porque para além desta perspectiva da comparticipação em medicamentos, também termos um bocadinho de convívio também é importante, também ajuda. E então, numa situação de pós-pandemia em que passamos demasiado tempo sozinhos, o voltar ao convívio, voltar à rotina normal, também é importante. Então aqui também temos as comemorações do Dia Internacional do Idoso, num mês em que organizamos o almoço convívio e alguns passeios para isso mesmo, para alguma descontração da nossa comunidade. Por isso aqui também contam, todos estes passeios também contribuem para a saúde e bem-estar dos nossos idosos. Por isso tudo conta para podermos fazer a diferença naquilo que é, e principalmente nestas comemorações da nossa comunidade sénior. Importante, foi uma comunidade que lutou e que trabalhou muito para termos aquilo que nós temos hoje, e não podemos esquecer isso.
No âmbito do apoio ao associativismo, que medidas é que tem, que gostaria de destacar mais recentemente neste âmbito?
No apoio ao associativismo e aqui as forças vivas do nosso território, do nosso concelho, importante, e aqui a perspectiva, a estratégia do município, a sensibilidade também tem sido muito nesse mesmo sentido, de estar próximo dos nossos movimento associativo, e aqui com a criação de contratos-programa que efetivamente, com o rigor que eles próprios obrigam hoje a ter naquilo que são a atribuição de apoios e de verbas justificadas, nós temos, e posso destacar aqui, das 14 associações existentes do nosso concelho, 7 já têm contratos-programa assinados e 4 estão neste momento em condições para assinatura, mas também dizer já que nos encontramos neste momento na fase de entrega dos planos de atividades para 2024 e a solicitação do respectivo apoio financeiro para os próximos contratos-programa do ano de 2024. Todos estes procedimentos o nosso movimento associativo já sabe, deve realizá-los no balcão único da Câmara Municipal, mas têm que ser feitos este ano para podermos no início do ano termos efetivamente os contratos de programa e disponibilizarmos os apoios ao movimento associativo no seu decurso do ano. Este ano foram entregues mais tarde, deixar esta justificação porque houve aqui falta de entrega dos planos de atividades, da solicitação dos apoios, e fomos prolongando os períodos de candidatura para podermos prestar apoio ao movimento associativo. Dizer só que este apoio também representa um investimento muito grande, e se juntarmos o Clube de Futebol Vasta Gama, se juntarmos também os bombeiros voluntários, se juntarmos todo aquele apoio que é concedido ao movimento associativo, estamos a falar num investimento na ordem dos 200 mil euros que é disponibilizado a todo o movimento associativo.
Passamos ao desporto. E o mês de dezembro, dia 1, vai assinalar mais um trilho, o trilho do Vinho de Talha.
Sim, este é um dos trilhos que temos, os vários trilhos que têm vindo a ser assinalados ao longo do ano e que culminam efetivamente na escalada do Mendro, e aqui também os vários trilhos onde aproveitamos também para poder divulgar aquilo que é o turismo de natureza, as condições, o património das próprias localidades freguesias, e efetivamente este do Vinho de Talha, aqui já próximo no dia 1 de dezembro, esta próxima corrida e caminhada também muito apreciada por quem nos visita aqui, com esta componente ainda excepcional, num momento em que nós estamos na divulgação do nosso, deste património também e deste produto de excelência. Vinho da Talha é um dos trilhos que é mais procurado também, pois, pelo convívio, com esta componente de desporto, de saúde, de bem-estar, mas depois também do convívio, e podemos usufruir e desfrutar deste produto de excelência que também temos promovido com muita divulgação.
No âmbito também da aposta cultural, têm sido várias as iniciativas que o município tem organizado e acolhido para também marcar presença nesta agenda cultural da região. Quero fazer referência a algumas dessas iniciativas.
Sim, a cultura também tem sido uma aposta do município, também tem sido aqui, também tem tido um papel fundamental de destaque em iniciativas até de grande destaque e de grande qualidade que nós temos trazidos para todo o território, e não só, também a promoção daquilo que são os nossos artistas, daquilo que é a nossa cultura, e deixar este destaque aqui na participação no Festival Nacional da Canção Rural, que fomos finalistas de todo este programa e que foi muito interessante e muito bom naquilo que ele representou, de levarmos um bocadinho da nossa cultura cultura, da nossa música e dos nossos artistas e a promoção de todo o território, dos vinhos, de tudo. Foi um processo muito interessante e ele conta com a organização neste momento e estamos a ponderar isso mesmo, a organização deste festival, com os 10 finalistas, podermos trazer todo esse festival ao território e mostrarmos aquilo que foi este percurso de todo este projeto. O documentário do Visconde Indomável, que muito temos falado, sobre a história, a vida e a obra de Francisco Correia de Herédia, o Visconde da Ribeira Brava, mais conhecido como Visconde da Ribeira Brava, um dos presidentes do município e que foi importante naquilo que foi trazer água canalizada para o concelho. E então este documentário também ele está já no seu processo final e a apresentação também muito em breve. E depois a ligação entre cultura, entre a música, entre o património, e destaco aqui aquele excelente concerto com a Gisela João em São Cocofate, em que as ruínas romanas foram palco deste grande espetáculo, tal como o Festival Terras Sem Sombra, que decorreu muito recentemente em Selmes, na igreja de Selmes, e que mais uma vez aqui voltámos a falar daquilo que é um outro património do nosso território, numa outra perspectiva e numa outra intenção de uma outra candidatura a património cultural e material, juntando-se aquilo que é o património edificado, os espaços de Selmes e tudo aquilo que eles representam, como também do Canto dos Martírios, que é muito exclusivo e único de Selmes. E toda esta iniciativa que decorre em Selmes, este festival de Terras Sem Sombra, leva toda esta cultura, todo este ambiente a Selmes, para podermos continuar a promover, da mesma forma que promovemos o vinho da talha e a técnica de produção do vinho da talha, implementando um produto no território. Esta é outra estratégia que passa e que é do município numa outra freguesia, dotando esta freguesia também de um produto característico para captar os seus visitantes. Por isso estamos a fazer todo este trabalho e estas iniciativas de grande qualidade aos territórios que trazem visitantes acabam por, de alguma forma, também dar a conhecer o próprio espaço, a cultura local e todo este trabalho que o município vem desenvolvendo na mostra dessa mesma cultura e captação de visitantes.
A propósito de cultura, avançamos já também com uma iniciativa que vai decorrer de 3 a 27 de novembro, Vidigueira Encante, numa parceria entre o município de Vidigueira e a Junta de Freguesia de Vidigueira. Juntamos também à conversa agora a Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, Carla Penas. Muito bom dia também, antes de mais. Antes disso, Sr. Presidente, qual foi o objetivo na organização deste evento?
O objetivo também aqui neste é mais um dos patrimónios, mais um património, ainda para mais este já classificado pela Unesco, e foi aqui também de alguma forma trazer para o nosso território este mesmo património, que assinala no dia 27 de novembro 9 anos em que foi classificado enquanto património cultural e material, e sendo o concelho também muito representativo naquilo que é o canto alentejano, associado também a toda esta questão e esta cultura identitária do vinho de talha, trazermos aqui esta mostra deste canto e darmos também aqui um suporte e um apoio a todos os nossos grupos, que temos vários grupos que se vão desenvolvendo, e dar este apoio a todos, não aos que existem, mas àqueles que se constituíram também, aqueles que querem continuar a promover o canto alentejano. E no fundo foi isso mesmo, foi trazer um bocadinho ao de cima, com algumas homenagens importantes que até à data não foram, mas que foram fundamentais e importantes no decorrer de todo este processo do canto alentejano, deste património, com todos os nossos grupos. E isto foi aquilo que efetivamente se pensou entre uma organização conjunta Câmara Municipal e Junta de Freguesia, podermos assinalar aqui o património cultural e material da Unesco, o Canto Alentejano.
Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, este Vidigueira Encante, que importância tem para o território?
Antes de mais, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Como o Presidente já teve a oportunidade de explicar, esta iniciativa tem muita, muita importância nesta freguesia, que é revista, se calhar agora não tanto, mas pela tradição do canto alentejano, que era algo que se assinalava sempre, e dizer que da nossa parte, Junta de Freguesia, havia uma grande vontade por parte dos grupos corais em se voltar a fazer estes tais encontros que há cerca de alguns anos atrás foi perdendo, depois também se colocou esta questão do Covid pelo meio e pronto, e tudo isso foi fazendo com que se acabasse aqui um bocadinho estes encontros e estes desfiles na Cascata, que era o sítio de referência. Daí acharmos que estava mais do que na altura de retomar com tudo aquilo que o Presidente referiu, né? Reforçando sempre a importância do cante alentejano também ser já reconhecido a nível nacional, tal como o fado também já o tinha sido, e ter aqui um peso, sobretudo aqui na nossa região, no nosso Alentejo. E daí acharmos que a iniciativa fazia todo o sentido.
O Vidigueira em Canto tem início já amanhã, não é? No dia 3 de novembro, em Selmes, na Igreja do Espírito Santo, e curiosamente o primeiro local e que assinala também a descentralização desta iniciativa em todas as localidades do concelho.
Sim, o nosso pensamento conjunto, como já foi referido, foi que a iniciativa não se restringisse apenas à Vidigueira, né? Que pudéssemos partilhar por todo o concelho, levar os ensaios abertos, ou seja, os vários grupos corais que existem no concelho vão poder fazer os ensaios nas várias localidades, permitindo assim que todas as pessoas possam assistir e quem sabe destes ensaios também poder trazer novos elementos, não é? Pessoas que queiram até se juntar aos grupos, com certeza que os grupos irão estar receptivos a ter novos membros, que é sempre importante até para que os próprios grupos possam ter alguma continuidade. Claro que o objetivo depois também passará por convidar todas as pessoas das freguesias, né, onde os locais, onde os ensaios vão decorrer, para que possam também depois, no dia 25 e 26 de novembro, se juntarem também na Vidigueira.
Este programa é organizado, conforme já aqui referimos, pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Vidigueira, mas conta com vários apoios para a sua concretização.
Sim, como é óbvio, quando nós pensámos em fazer esta iniciativa, foi desde o início logo partilhada. Os grupos corais, como é óbvio, são parte importante e integrante desta iniciativa, por isso são os nossos principais parceiros. Falamos dos grupos corais, como é óbvio, do concelho, os outros vêm como convidados, como é óbvio, mas sim, aqui os grupos corais também têm tido um papel fundamental, até mesmo na definição daquilo que foi o nosso cartaz. Depois temos que agradecer também ao Sr. João Canena, que nos disponibilizou a adega, uma adega típica, que também tem algum historial nesta parte do canto alentejano e que vai receber também os grupos corais no dia 25 e no dia 26, a própria Rádio Vidigueira, por também todo o apoio na divulgação que tem feito a esta iniciativa. E espero não me estar a esquecer de mais ninguém. Como é óbvio, depois temos todos os colegas que acabam por connosco organizar a iniciativa. Estou-me a recordar do Manel Carvalho com a exposição, as funcionárias da Junta, como é óbvio, que têm feito também vários contactos para a realização da mesma. E Presidente, não me estou a esquecer de ninguém, pois não.
Todos contribuem para esta iniciativa,
claro,
porque principalmente isto, quando fazemos em conjunto as entidades com todas as suas equipas. Às vezes há serviços que não estão em destaque, mas que não deixam de fazer parte de todo este processo. Por isso, sim, um agradecimento, principalmente destacando alguns, mas de uma forma geral, todos os que contribuem, com todas as freguesias também, com todas as outras entidades paróquicas que disponibilizam espaços para podermos descentralizar toda esta iniciativa, porque um dos objetivos da descentralização, para além desta mostra nas localidades, nas todas as localidades do nosso concelho, há também depois o convite para a iniciativa no final do mês, onde junta todo o programa nesse sentido. E aqui esta perspectiva de irmos às freguesias, trazermos as freguesias numa perspectiva que, como já disse em algumas ocasiões, ouvimos muito falar na coesão territorial, e às vezes esquecemos daquilo que é a própria coesão do nosso território, e isso é que é importante. É mais do que as palavras, são as ações que o próprio que representa, e daí esta mostra por todo o nosso território, e trazer todo o nosso concelho na iniciativa no dia 25 e 26.
Este programa já está a ser divulgado, tanto na página institucional como nas redes sociais de ambas as entidades que organizam. De qualquer forma, é um programa muito complexo, com muitas iniciativas. Ele decorre 3 a 27 de novembro. aqui, nós vamos continuar também a falar deste programa, vamos ter aqui um programa especial também no dia 23 de novembro. De qualquer forma, Sra. Presidente da Junta, que iniciativas se podem destacar deste programa para as pessoas começarem já também a marcar na agenda também alguma disponibilidade para poderem acompanhar estas iniciativas?
Então é assim, no dia 25, sábado, vamos ter no Mercado Municipal de Vidigueira a abertura da exposição, uma exposição, como é óbvio, toda ela dedicada ao canto alentejano. Nesse mesmo espaço vamos também aqui associar os vinhos de talha, por isso vamos ter aqui prova de vinhos e vamos ter também um grupo de canto alentejano que, não sendo aqui um grupo aqui de perto, é um grupo que vem maioritariamente composto por elementos que vêm da Damaia, mas que são pessoas que estão associadas aqui à nossa terra. Alguns deles até são naturais aqui da Vidigueira, que por motivos profissionais tiveram que se afastar, mas que com todo o gosto se quiseram juntar também a esta iniciativa. Depois, às 3 horas, vamos ter o colóquio Conversas Cantadas. A nossa ideia era aqui também dar a conhecer um bocadinho o que é o canto alentejano, as curiosidades do canto alentejano, porque nós próprios às vezes não percebemos porque se canta de determinada maneira a mesma música, por exemplo, porque é que Cuba canta de uma forma, Vidigueira canta de outra, e estamos aqui tão perto. E então este colóquio passa um bocadinho por isso mesmo, por aprendermos e conhecermos algumas coisas do canto alentejano. Depois, como os mais jovens fazem parte também desta iniciativa, vamos ter o grupo infantil do Agrupamento de Escolas de Vidigueira. Eles são o futuro do canto alentejano, por isso para nós fazia todo o sentido incluí-los também neste programa. E para finalizar, o dia 25 vamos ter então o Martinho Caeiro também com uma atuação para terminarmos a noite em grande. No dia 26 vamos então ter um almoço convívio com o canto alentejano. Este almoço convívio é para todos os grupos corais e pensámos que as pessoas, a população, talvez tivesse interesse em fazer parte deste almoço para também perceber um bocadinho o que é isto do grupo, como é que é a união, como é que eles durante o almoço vão cantando, pronto, aqui fazer com que as pessoas possam estar perto do que é esta realidade, do que é fazer parte de um grupo. Posso-vos dizer que já temos inscrições, por isso acredito que vai ser também um sucesso. O Sr. Presidente também já tinha falado que depois, durante a atuação, iríamos ter o reconhecimento do canto alentejano e iríamos fazer uma homenagem a Manel João Mansos pela sua dedicação ao canto alentejano, né? Ele foi alguém que fundou o grupo coral Os Vindimadores, foi autor de várias modas que ainda hoje são cantadas por vários grupos, e então achámos que fazia todo o sentido nesta primeira iniciativa homenagear Manuel João Mansos. Depois concluímos o programa no dia 27 de novembro, em que vamos trazer os alunos do Agrupamento de Escolas de Vidigueira também a desfilar pelas ruas da Vidigueira, cantar em vários espaços, até com outros membros dos grupos corais, ou seja, vamos tentar aqui juntar os mais novos e alguns membros dos grupos corais, como é óbvio, não vão poder estar todos disponíveis por motivos de trabalho, mas que alguns deles se vão juntar, e vamos terminar com o canto alentejano no Centro de Património e Turismo, uma vez que aquele espaço também é dedicado ao canto alentejano, e achamos que faz todo o sentido concluir ali este cartaz, esta iniciativa do Vidigueira em Canto.
Muito obrigada. Pedro Chá, que chegou agora, e agradeço-lhe também a oportunidade de estar aqui presente, apesar de ter sido, imagino, complicado conseguir chegar até aqui, mas de qualquer forma temos 4, 5 minutinhos para ainda poder contar com o seu contributo. Pedro Chá, que é representante dos grupos corais, e aquilo que eu lhe perguntava era que importância tem para o canto alentejano, sobretudo para os grupos corais mais novos, mais recentes, este tipo de iniciativas?
Bom dia, trazer um bocadinho, é verdade. É muito importante o que está a ser feito pela Vidigueira e pelo canto da Vidigueira, que vai ser algo extremamente importante para os grupos jovens, e não só, porque na Vidigueira existe canto há muito tempo, e para além disso temos quatro grupos ativos na Vidigueira corais, o que é bom, o que já não se vê em muitas terras, e o que significa que na Vidigueira há cante, existe cante. E esta iniciativa vai ser não só importante para os grupos mais velhos, mas muito mais importante para aqueles que estão a começar agora. Quer dizer, com isto é o quê? Quer dizer que na Vidigueira há cante. A Câmara, com este evento, está a fazer com que se afirme a Vidigueira no cante, e é algo que fico muito feliz e até sinto-me um pouco emocionado, porque vivo o canto da Vidigueira todos os dias, desde pequenino que cá estou, e nunca houve algo deste género. Por isso é de louvar e tem um valor enorme.
A interação entre estas várias gerações de cante é importante também. Este convívio, esta partilha também de experiências dos que já estão aqui há mais tempo e aqueles que mais recentemente entraram no cante.
Sem dúvida, porque todos os dias aprendemos com estas pessoas mais velhas, que nos ensinam muita coisa, e é isso que temos que valorizar, né? E temos que agarrar com força e fazer com que seja algo a ser seguido por nós e afirmado por nós também.
Sim, e esta importância, se me permite, nesta interrupção, para além disso mesmo, para além daquilo que o Pedro acabou por dizer, e sendo ele um jovem que faz parte de um dos grupos corais mais jovens, ele próprio, com tudo aquilo que ele foi aprendendo com os mais velhos, e aquilo que ele pretende neste momento é dar continuidade a isso mesmo, e por isso ele está connosco num dos espaços das nossas AECs, das atividades extracurriculares, onde ele próprio também ensina canto ainda aos mais novos, para além da escola de música que nós temos, que há 15 anos que andamos nas escolas a ensinar canto alentejano, e que algumas dessas pessoas até hoje já fazem parte do próprio grupo do Coral da Vidigueira, que iniciaram neste tempo todo o canto alentejano. E esta continuidade e esta forma como nós vamos ensinando o canto aos mais novos vai contribuindo para conseguirmos, como o Pedro dizia e muito bem, a cimentar o canto alentejano de Vidigueira e termos sempre grupos corais no nosso território que podemos contar, e aqui está salvaguardado todo este património cultural e material que a Unesco já distinguiu, e que esperamos que o Conselho tenha outros patrimónios, que é dessa forma que trabalhamos.
Este reconhecimento do canto como património cultural e material da humanidade é também importante para um incentivo à continuidade deste património pelos mais novos. Como é que estas novas gerações, agora mais pequeninas, também entendem o canto?
Claro que sim, porque é quando as aulas, as AECs ali na escola, vês que há uma interação e uma vontade enorme dos mais novos, o que me deixa imensamente feliz. E o propósito dessas aulas é ensinar primeiramente o canto da Vidigueira. Acho que é esse o nosso intuito, e acho que é isso que deve ser ensinado. E para além de mostrar o canto, mostrar a história do canto da Vidigueira, o que já foi feito, o que está a ser feito, a ensinar as modas da Vidigueira. Para quê? Para que no futuro esses miúdos que hoje estão a ouvir estas modas, eles as cantem. E assim há uma salvaguarda do canto em si, da Vidigueira, o que é muito importante para o canto da Vidigueira no futuro.
Pedro Chá, muito obrigada. Senhora Presidente da Junta de Freguesia, uma palavra final neste programa que estamos quase a terminar.
Sim, então resta-me então deixar aqui um convite e um apelo à participação de todos, os da terra, como é óbvio, e os que venham de fora enquanto visitantes, que sejam alentejantes por um dia, de corpo, alma e voz. Juntem-se a nós nesta grande iniciativa do canto alentejano.
Senhor Presidente, também para terminar.
Sim, para além de todas estas iniciativas que vamos falando, é importante podermos ir divulgando aquilo que é o nosso trabalho, daí a importância destes programas, principalmente para podermos esclarecer a nossa comunidade, os nossos munícipes, porque uma comunidade informada é, sem dúvida, uma comunidade que sabe efetivamente falar daquilo que vai acontecendo, e não falamos daquilo que poderia acontecer ou não poderia acontecer, ou da forma como às vezes ouvimos. Por isso é importante estes programas e estas iniciativas, e a diversidade das próprias iniciativas, mostrando também aquilo que é o rumo e a estratégia que nós vamos tendo no nosso concelho, mostrando todos os nossos patrimónios com a promoção e divulgação do território, que mais uma vez acaba por trazer e reforçar a economia local e continuarmos a fixar pessoas. Por isso, quando falamos e continuamos a falar, não há nada como vermos aquilo que são as nossas ações, os nossos contributos efetivos e concretos para o território, porque isso é que faz a diferença.
Muito obrigada aos três. Terminamos por hoje este programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Regressamos, como habitualmente, na próxima quinta-feira, às 11 horas. Até lá, fique bem, tenham um bom resto de dia.